Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
Muito bem-vindos ao 7º programa do Podcast Cepal. Estamos aqui no 42º Encontro Cepal, com um aquário de ideias, recebendo muita gente que está fazendo diferença para o reino. Eu sou Paulinho De Gaspari, missionário da Cepal, e estou aqui com Marcos Amado, também missionário da Cepal, e missionário há muito mais tempo do que eu, né, Marcos?
Um pouquinho mais.
O Marcos, ele já viveu 23 anos no campo missionário com a sua esposa Rosângela, já tem muita experiência lá fora, principalmente entre o povo muçulmano, né, Marcos? Como que foi dividido esses 23 anos lá?
Então, nossos primeiros anos, na verdade, foram a bordo do navio Doulos, que é um navio da Operação Mobilização, que treina jovens para o campo missionário, e foi lá que eu senti o chamado para me envolver com o mundo muçulmano. Depois foram 8 anos no Marrocos, 8 anos no sul da Espanha e 4 anos na Inglaterra.
E você voltou em 2000 e?
Eu voltei para o Brasil em 2006.
E sobre o mundo muçulmano, você pode ouvir um programa no podcast Irmãos.com de número 143. Entra lá em irmãos.com/podcast. Procura o programa número 143. A gente já gravou com o Marcos Amado falando sobre o mundo muçulmano. Mas ele voltou com uma missão, né, Marcos? A missão de mobilizar pessoas para irem para o campo missionário.
Mobilizar e conscientizar, né? Primeiro conscientizamos no intuito de mobilizarmos a igreja brasileira.
E você ficou 23 anos fora, né? Foi preparado para ir, passou esse tempo lá e voltou. Como você encontrou a igreja preparando o missionário para ir para o campo?
Foi muito interessante porque, vivendo fora do Brasil tanto tempo, no nosso regresso e começando a ter contato outra vez com agências missionárias e centros de treinamentos missionários, a impressão que eu tive foi que, em alguns sentidos, o treinamento missionário e o processo de conscientização missionária aqui no Brasil não tinha mudado muito.
23 anos.
O mundo andou 23 anos, né? E o nosso processo de recrutamento e treinamento missionário ficou muito parecido. Eu vi as mesmas pessoas, com as mesmas matérias, dando as mesmas ênfases, e isso foi algo que me chamou muita atenção logo que eu cheguei.
O mundo mudou, mas a igreja, como sempre, demorou um pouquinho mais para sacar.
Leva um pouco mais de tempo.
E aí você viu esse desafio de mudar, de tentar mudar essa cabeça da liderança da igreja e tentar entender por que que isso ainda estava acontecendo dessa forma, né?
Algumas perguntas surgiram à minha mente. Num primeiro momento, eu percebi que o potencial, e não só eu percebi, mas muita gente estava percebendo isso, que o potencial de envio da igreja brasileira era muito maior do que o número real de missionários que nós estávamos enviando. E aí eu comecei a me perguntar, bom, por que isso está acontecendo? E ao mesmo tempo, tentar entender por que nós não tínhamos trabalhado um pouco mais esse aspecto do treinamento do missionário, mas também, na minha percepção, o processo de contribuir para que os pastores e líderes entendessem o que significa todo esse processo de envio missionário.
Nessa caminhada surge o que você tem chamado agora de Martureu.
Martureu, que nós estamos chamando de Centro de Reflexão Missiológica Martureu.
Tem significado essa palavra? Eu não te perguntei.
Essa palavra tem significado. Ela, claro que nós colocamos em português, mas é a palavra em grego que significa ser testemunhas, mas que também é a mesma palavra que serve para a palavra mártir, que as duas têm o mesmo significado.
O Thiago e a Mila já passaram aqui pelo podcast, também missionários da Cepal, estão envolvidos.
Eles estão envolvidos
um
com o Martureu.
E qual que é a proposta, então, desses Centro de Reflexão Missiológica?
Nós estamos dizendo que a nossa visão é ver cristãos brasileiros sendo testemunhas do Senhor Jesus Cristo e de todo o seu ensinamento em todos os países, em todas as esferas da sociedade e no mundo das ideias. E essa ideia não é original minha, ela surgiu no Congresso de Lausanne de Evangelização Mundial em 2010 e foi algo que me chamou muito a atenção. Se o mundo mudou e se nós vamos, como movimento missionário, nos adaptarmos às necessidades do mundo atual e vamos continuar dando uma mensagem relevante, nós precisamos entender que precisamos ser testemunhas do Senhor Senhor, uhum, em todo o mundo, mas também em todas as esferas da sociedade. E isso pode não parecer, mas representa uma ampliação muito grande da nossa compreensão tradicional evangélica do que significa missões.
Você está quase 10 anos aqui de volta do campo, né?
Uhum.
E você começou a estudar por que, que a igreja não mudou tanto, uhum, e por que, que menos missionários estão sendo enviados. Que problemas, uhum, você conseguiu detectar? O que, que a igreja, certo, respondeu sobre isso?
A minha percepção era, a igreja mudou em muitos sentidos, positivamente e negativamente, mas no sentido preparação e envio de missionários, deu a impressão que ela tinha estagnado. Uhum. Né? Eu me lembro, nos anos 80, a quantidade de grandes eventos missionários, centenas ou milhares de jovens brasileiros com o coração para sair para o campo missionário, e ao regresso, me pareceu que esse não era o caso. E aí, em associação, creio que foi o primeiro projeto do Martorell, em associação com várias agências missionárias brasileiras e líderes missionários brasileiros, nós começamos a fazer uma pesquisa tentando entender quais eram as razões que impediam a igreja brasileira de estar enviando mais missionários, o que significa missionários transculturais, o que significa que a igreja estava enviando, mas muito aquém do potencial da igreja brasileira. E aí nós começamos a descobrir bastante coisas interessantes, como, por exemplo, o próprio crescimento econômico do Brasil acabou abrindo portas profissionais para jovens de forma que antes não acontecia, e num certo sentido, muitos jovens estavam como deslumbrados com as novas oportunidades que estavam acontecendo e acabaram, quando chegava o momento de dizer, bom, eis-me aqui, pode me enviar, eu vou abrir mão de tudo isso que eu estou tendo aqui, acabei a universidade, consegui um emprego fantástico, mas Deus está me chamando e eu vou. Isso estava impedindo. O próprio evangelho da prosperidade está causando um estrago bastante grande, porque afinal de contas, o evangelho da prosperidade tira Deus do centro e me coloca no centro onde Deus tem que fazer a minha vontade. E esse evangelho, muitas vezes nas melhores igrejas do nosso país, nós não o chamamos de evangelho da prosperidade, mas descobrimos que tem aí uma pregação muito forte que nós poderíamos chamar de o evangelho do bem-estar. E esse evangelho do bem-estar exclui aquela possibilidade de que eu, como cristão na vontade de Deus, tenha que sofrer, tenha que pagar um preço para estar na vontade de Deus. E se você tira compromisso e sofrimento do conceito do cristão, missões deixa de existir, porque missões é sofrimento e compromisso. Então, foram dois exemplos, por exemplo, que nós descobrimos que nos chamaram muita atenção.
Como que você, através desse centro de reflexão, procura ajudar a mudar essa mentalidade?
Então, nós estamos, além de reuniões com líderes, como essa que eu acabei de mencionar, porque na pesquisa, no final, eu convidei 8, 9 líderes, juntamente com Cassiano e outros líderes, para que pudéssemos chegar a ler as respostas da pesquisa que nós fizemos e fazer uma conclusão e escrever um documento que pode ser encontrado no site do Martorell. Daí, além disso, nós estamos oferecendo cursos. Por exemplo, o Martorell está sendo feito em associação com o Seminário Teológico Servo de Cristo, em São Paulo. Nós temos oferecido cursos, a missão do povo de Deus em um mundo em transformação, por exemplo. Nós estamos oferecendo cursos sobre o islamismo. Esse ano nós temos 2 módulos. No ano que vem começaremos a oferecer cursos sobre o budismo e aos poucos começaremos a aumentar a oferta, o leque de opções que nós teremos em relação a isso. Mas também estamos aceitando convites, nós vamos a centros de treinamentos teológicos em diferentes partes do país, porque o nosso foco, na verdade, é o nosso público-alvo são líderes e pastores, líderes de agências missionárias e candidatos ao campo missionário, além de estudantes de teologia. Então, se nós às vezes somos convidados para conferências missionárias, que são conferências como essa da CEPAL, onde encontramos um grande número de líderes, e dessa forma estamos tentando trabalhar. Mas tem uma outra maneira maneira que nós estamos tentando ajudar a igreja brasileira. Escrevendo artigos sérios, analisando outras religiões, artigos com um nível acadêmico, eu diria, bastante bom, além de estarmos escrevendo também sobre a realidade do movimento missionário brasileiro. Estamos disponibilizando tudo isso através do site do Martureu e esses artigos estão lá disponíveis.
E um site muito bonito, inclusive, parabéns.
Obrigado.
Quando eu entro no site, se o visual não me chama atenção, eu tenho muito esse preconceito, sabe? Com site e com livro. Você acaba... eu leio muito livro pela capa. O cara pode falar, esse livro é fantástico, leia, mas a capa não me chama atenção, eu não me sinto atraído.
Exato.
E o site,
muito obrigado.
O site é muito bem feito, muito bonito.
Eu espero que você me permita dizer que foi o meu filho que fez, portanto ele merece o elogio.
Muito bom, parabéns. Marcos, outra questão forte na área de missões é a volta precoce do missionário do campo. Quais são os principais motivos primeiro e depois como que a gente pode combater, lutar contra esse... Como que é o nome disso?
Bom, em inglês é attrition. Em português eu acho que nós estamos chamando de regresso precoce, alguma coisa assim, não tenho certeza.
Mesmo.
As baixas prematuras, eu creio que seria o termo mais adequado.
E quais são os principais motivos para isso acontecer?
São vários motivos. Primeiro, não estou colocando necessariamente em ordem de prioridade, mas dentre os principais nós podemos incluir, por exemplo, a falta de cuidado missionário quando o missionário chega no campo, seja da parte da igreja ou da parte da própria agência missionária com a qual o missionário está envolvido. Isso é um aspecto importante. Muitas vezes o missionário chega no campo e ele percebe também que ele não teve o treinamento adequado para poder continuar no campo e fazer um trabalho relevante conforme ele tinha planejado. Então, muitos acabam regressando com o intuito de falar, não, dessa maneira não é possível, preciso voltar, continuar me preparando e depois vou tentar entender melhor o que Deus está esperando de mim. Isso acontece. O problema do sustento, nós brasileiros, assim, quando nós vemos um missionário fazendo promoção, dizendo, daqui a 6 meses estamos indo para a África para trabalhar com os órfãos de Moçambique, por exemplo. A igreja se entusiasma, os irmãos se entusiasmam, se comprometem financeiramente e depois de 5, 6 meses o sustento começa a ir ladeira abaixo e daqui a pouco o missionário já não tem mais como ficar lá. Também tem o aspecto do choque cultural. Muitas vezes o missionário acaba não tendo um treinamento adequado para superar esse choque cultural inicial. Isso gera problemas de saúde, isso gera problemas de relacionamento dentro da família e é um dos fatores que acaba fazendo com que missionários regressem para casa. Então eu diria que esses são alguns dos principais fatores.
E para a gente combater isso, além de uma boa preparação para o missionário chegar lá mais pronto para enfrentar os desafios, como fazer esse acompanhamento? Como não permitir, não deixar com que a igreja esfrie nesse entusiasmo? Porque o missionário está lá vivendo o dia a dia dele, vendo os desafios,
tentando,
mas a igreja
aprender o idioma e tudo.
A igreja não está mais junto, né?
Isso.
Chega um momento que ele se sente sozinho.
Olha, eu acho que a única forma é que exista em cada igreja ministérios que antes nós chamávamos de...
Departamentos missionários.
Comitê de missões, mas eu conheço diferentes igrejas com diferentes nomes. É necessário que a igreja tenha um movimento missionário forte e que isso não seja visto apenas como um departamento da igreja, mas que seja visto como a própria razão de existir da igreja. Isso acaba sendo muito importante. E outra coisa muito importante é que as estruturas missionárias brasileiras precisam se fortalecer e precisam se adaptar. É muito complicado, por exemplo, para uma agência missionária conseguir missionários que trabalhem na base, que consigam levantar o seu sustento missionário com um propósito principal de dar o cuidado pastoral para o missionário que está no campo. Então, as igrejas brasileiras ainda não possuem a visão de sustentar obreiros que ficam aqui no Brasil, mas que estão dando um apoio essencial para que o missionário possa permanecer a longo prazo no campo. Então, eu acho que essas duas coisas coisas são muito importantes para que a gente possa melhorar esse aspecto.
Eu sempre falo na área de comunicação, na área de ação social, também, né, dentro da igreja, se não for uma visão comprada pela liderança da igreja,
exato,
vai sempre ser um departamento,
exatamente,
implorando por ajuda,
exatamente,
e esquecido,
exatamente,
né? Missões é a mesma coisa, tem que ser respirado pela igreja.
E é impressionante que missões do Brasil, nós estamos falando de missões do Brasil já há 30 anos, pelo menos, e continua em cada igreja que você vai, continua vendo o mesmo argumento. Mas se existe tanta coisa para fazer ainda no Brasil, por que que nós vamos pensar naquela tribo que está perdida lá no meio da África?
Se,
né,
o nosso vizinho ainda não conhece Jesus.
Exatamente, mas é muito simples a resposta. Ficou muito claro na grande comissão que Jesus está dizendo que nós precisamos, ao mesmo tempo, nos preocuparmos com a nossa Jerusalém até os confins da Terra. Então não é que eu vou terminar primeiro o meu trabalho em Jerusalém e depois me preocupar com os fins da Terra. É ao mesmo tempo, todas essas coisas precisam estar acontecendo.
E com esse mundo globalizado, conectado, a gente vê que tem muita gente, muito missionário, que às vezes não consegue o apoio da igreja, não consegue o apoio de uma missão, mas mesmo assim, coloca a cara no mundo, faz um contato lá direto e vai.
Exatamente.
Qual que é o problema desse tipo de atitude e como combater?
Na verdade, nós temos que ver isso como um problema, que pode ser um problema, mas ao mesmo tempo como uma estratégia missionária. Por quê? Se está falando muito sobre profissionais em missões e negócios em missões. Eu creio que se o mundo vai ser evangelizado nos próximos 50 anos, não vai ser possível fazer isso com missionários, entre aspas, profissionais. Nós precisamos dos missionários profissionais, mas fica cada vez mais claro que nós precisamos de engenheiros brasileiros, médicos brasileiros, professores, advogados brasileiros, que em contato com empresas em partes do mundo, inclusive onde a pregação do evangelho é proibida, conseguem transferência para trabalharem nesses lugares onde de outra forma seria praticamente impossível que um missionário tradicional, um pastor, um evangelista, um professor de teologia conseguisse entrar. Isso é muito importante como estratégia missionária no século XXI. Porém, muitas vezes esse missionário profissional faria um trabalho muito melhor se ele fosse canalizado através de uma agência missionária. Mas o que está acontecendo? As agências missionárias não estão se adaptando rapidamente a essa nova realidade e não estão conseguindo atrair esses profissionais, esses homens de negócios ou mulheres de negócios que querem ir para o campo do muçulmano, para o campo hindu, para o campo budista, mas não daquela forma tradicional, onde você precisava ficar 4 anos estudando teologia, depois mais 2 anos estudando missiologia, depois mais 1 ano e meio levantando seu sustento. A geração é diferente. E se as nossas agências missionárias não se adaptarem a essa nova realidade, creio eu que existe o risco delas se tornarem obsoletas.
Marcos, para a gente terminar então, como você explicaria, em poucas palavras, o conceito do Marturel?
A ideia que eu tenho do Marturel é, primeiro, continuar associado a um centro de reflexão teológica, como é o Seminário Servo de Cristo, porque eu entendo que missiologia e teologia não devem caminhar separados, devem caminhar de mãos dadas, mas ao mesmo tempo eu vejo que o Martureu deve ser o guarda-chuva para que tenhamos, por exemplo, um centro de estudos islâmicos, um centro de estudos hindus, um centro de estudos budistas,
que
um
legal
centro de estudos para a Europa pós-moderna, um centro de estudos sobre o cuidado pastoral do obreiro, etc, etc. Então, dentro do conceito, nós queremos ver a especialização e oferecer material disponível para a igreja brasileira. Mais uma coisa que nós estamos fazendo um acordo com a Ultimato e com o Servo de Cristo, então Martureu, Ultimato e Servo de Cristo. Existem alguns excelentes livros sobre missões que ainda não foram traduzidos para o português, mas que não são viáveis comercialmente, mas nós vamos então juntar esforços para publicarmos, traduzirmos e publicarmos esses livros que são já clássicos da literatura missiológica para disponibilizar isso para a liderança evangélica brasileira e para os estudantes de teologia brasileiros, e cremos que isso também é uma contribuição que podemos dar.
Você está buscando só gente pequena, né?
Só gente pequena.
Servo de Cristo, Cristo, Ultimato.
E o Movimento de Lausanne também está envolvido nesse projeto.
Incrível. Muito bom, Marcos. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto. Amém, fico muito feliz de ver que você voltou para mobilizar e está fazendo uma diferença grande, está levando adiante esse trabalho. Que Deus abençoe e que o Martureu cresça e leve muita gente, prepare muita gente para o campo missionário. Para quem quer conhecer, é Martureu, com O no final, .com.br. Entra nesse site maravilhoso, cheio de conteúdo incrível, e envolva-se.
Obrigado, uma oportunidade muito boa estar aqui e que juntos possamos contribuir para que a igreja brasileira seja cada vez mais missionária.
Amém, amém. Mês que vem estaremos de volta com mais um programa gravado aqui no Aquário de Ideias do Encontro Cepal. Até lá!